Bem, amigos, como vocês podem ver, esse é um episódio muito especial, porque nós temos um convidado especial. Eu acredito sinceramente que ele é uma pessoa abençoada, e para aqueles que não conhecem, também acho que é fácil encontrá-lo na internet. Acredito que ele seja um dos oradores mais importantes da atualidade. Sem dúvida. E ele também tem um, como digo, melancton. Não é? Ele está sempre ao seu lado para lhe dar apoio. E deve ser muito legal ter um parceiro de ministério. Então, bom, eu acho que vocês já sabem quem é, né? Eu acho que muita gente aqui já assistiu a série, a famosa série que ele fez, Ataque Total. E eu posso dizer, na minha experiência pessoal, que esta série é responsável pelo amor e respeito que eu tenho à Bíblia. E uma das coisas que os adventistas falam bastante é sobre o sábado, o que é ótimo. É sem dúvida uma das mensagens a ser propagadas em nosso tempo. Mas eu me lembro de ter lido uma citação do livro O Grande Conflito, da página 588, que fala a respeito de algo que eu considero muito importante, que nós aqui do nosso canal sempre falamos. Podemos voltar ao parágrafo anterior? Eu acho que seria legal começarmos daí, para ter certeza que não vamos perder nada. E daí a gente entra no assunto. Vamos ler aqui uns dois ou três parágrafos e aí apresentaremos nosso convidado especial. No entanto, esta mesma classe social afirmou que a corrupção que se alastra rapidamente é em grande parte atribuível à profanação do chamado sábado cristão e que a aplicação da observância do domingo melhoraria muito a moral da sociedade. Esta alegação é especialmente defendida na América, onde a doutrina do verdadeiro sábado foi amplamente pregada. Aqui, a obra da temperança, uma das mais proeminentes e importantes reformas morais, é frequentemente associada ao movimento do domingo, e os defensores deste se apresentam como trabalhando para promover os maiores interesses da sociedade. E aqueles que se recusam a unirem-se a ele serão denunciados como inimigos da temperança e da reforma. Mas o fato de um movimento para estabelecer o erro estar ligado ao trabalho, que é bom em si mesmo, não é um argumento em favor do erro. Podemos disfarçar o veneno ao misturá-lo com comida saudável, ainda assim nós não mudamos a sua natureza. Pelo contrário, ele torna-se ainda mais perigoso, pois assim há mais chance de ser ingerido pelos desavisados. É estratégia de Satanás combinar o erro com a dose certa da verdade para dar a ele plausibilidade. Os líderes do movimento dominical podem até defender reformas que as pessoas realmente precisam, princípios que estão em harmonia com a Bíblia. No entanto, se estes fazem exigências que são contrárias à lei de Deus, seus servos não podem se unir a eles. Nada pode justificá-los em deixar de lado os mandamentos de Deus para estar em paz com o homem. Através dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a sacralidade do domingo, Satanás enganará as pessoas. Enquanto o primeiro estabelece as bases do Espiritismo, esse último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para dar a mão ao Espiritismo. Também estenderão a mão sobre o abismo para apertar as mãos do poder romano e sobre a influência dessa tríplice união. Este país seguirá os passos de Roma ao atropelar os direitos de consciência. Mais um parágrafo. À medida que o Espiritismo imita mais de perto o cristianismo nominal do momento, ele possui maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás se converte à ordem moderna das coisas. Ele aparecerá na figura de um anjo de luz, através da ação angelical do Espiritismo. Milagres serão realizados, os enfermos serão curados e muitas maravilhas inegáveis realizadas. E conforme os espíritos professam fé na Bíblia e manifestam respeito pelas instituições da Igreja, seu trabalho será aceito como uma manifestação do poder divino. Bom, como podem ver, amigos, nós conversamos muito sobre o estado dos mortos. Muitas pessoas já fizeram isso e também sobre o sábado. Mas eu sei que a maioria se concentra no sábado, porque, naturalmente, somos adventistas do sétimo dia. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a imortalidade da alma. especialmente focando no aspecto espiritista. E hoje nós temos duas pessoas muito especiais que nos vão ajudar a fazer isso. Sem mais delongas, apresento a vocês o Dr. Walter Weith e Martin Smith.
Olá!
Olá, irmãos! Como vocês vão?
Vamos bem, obrigado.
Sim, tudo vai bem, graças a Deus.
É muito bom ter vocês aqui, viu? Bom, vamos começar o estudo. Eu estou muito ansioso por esse momento com vocês e tenho certeza que será uma bênção para todos. Muito bem, vamos orar e começar o assunto. Vamos lá. Querido Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá para que possamos estudar. E eu oro para que o Senhor abençoe os seus servos, para que eles transmitam a mensagem com clareza. E eu oro que o teu Espírito possa estar presente conosco e nos dar poder e compreensão do alto. Que nós falemos às pessoas aquilo que o Senhor quer transmitir. E que muitos sejam transformados por essa mensagem. Então, esteja conosco agora. E, como sempre, pedimos perdão pelos nossos pecados. E, por favor, aumenta a nossa fé. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Muito bem, doutor. Pode começar.
Tá certo.
Sim, fique à vontade.
Muito bem. Então, vamos começar pelo espiritualismo, não é? Tudo isso começa lá em Gênesis. Deus avisou ao casal que existia um inimigo na área. E esse inimigo se aproximou de Eva, ali na árvore do conhecimento do bem e do mal, e se valeu de uma técnica para influenciar a mente dela, né? A influência da mente sobre outra mente pode ser baseada em coisas boas ou pode ser baseada em coisas más. Se você quer coagir pessoas ou submetê-las à sua maneira de pensar, e para isso você usa técnicas para esse objetivo, isso é do lado do mal, porque Deus nunca força. Deus te atrai, Ele te explica informações para que você decida. Ele não subverte sua consciência para um estado alterado para manipular a sua vontade. Ele não altera sua consciência para que você aja como um autômato. Então essa é a diferença entre Deus e o diabo. O diabo usou hipnotismo ali no Jardim do Éden, a fim de convencer Eva do seu ponto de vista.
Só para garantir que todos entendam, Walter, o que é hipnotismo?
O hipnotismo é quando você coloca uma pessoa em um estado alterado de consciência. E, a partir daí, você instala nela pensamentos ou ideias em sua mente para fazer com que elas ajam de acordo com o que você quer. Dizem que você pode usá-lo para o bem e para o mal. Mas, na minha opinião, isso nunca é positivo. Por isso que nunca ninguém deveria se permitir ser hipnotizado, ou seja, submeter sua mente a outra pessoa, dando a ela o controle do que você está fazendo ou pensando. Qualquer um que queira te submeter de forma que você se torne sujeito à maneira de pensar dessa pessoa, essa pessoa não vem de Deus.
Agora, algo muito importante de mencionar é que há várias formas diferentes de hipnotismo. A maioria acha que hipnotismo é um cara balançando um pêndulo e te colocando em transe. Todos pensam que só isso. Mas hoje sabemos que um simples filme já te coloca em um estado hipnótico.
Quando pesquisamos a definição de hipnotismo, vemos que é uma imagem tremulante em uma tela em um quarto escuro. E é exatamente isso que é um filme. Ele te transporta para outra realidade e você fica completamente imerso nessa pseudo-realidade. Você perde o contato com a realidade verdadeira e entra no mundo alternativo. Apesar de estar plenamente consciente, ainda assim você é atraído para este ponto. Por exemplo, se estão assistindo a um filme de terror, as pessoas gritam em reação a ele. Ou se for um filme de suspense, você fica totalmente envolvido de forma doentia e sentimental. De qualquer forma, a TV e os filmes têm a capacidade de tirá-lo da realidade e imergi-lo em um determinado cenário.
E não é apenas em filmes. Isso pode acontecer até mesmo durante sermões, numa igreja, por exemplo, com a música, a maneira como o pastor fala. Tudo isso para que você torne-se receptivo às mensagens que estão te passando.
E se nessas circunstâncias o ambiente, as emoções forem intensificadas, então você pode ser levado a acreditar que aquilo é obra do Espírito Santo e, portanto, aceitável, mesmo que o que esteja acontecendo ali seja um absurdo.
Ok, posso fazer uma pergunta? É bem rápida. Então você está dizendo que muitas vezes, especialmente quando o pastor está prestes a fazer o apelo e eles começam a tocar uma música para preparar o terreno para aquela pessoa que está entregando sua vida a Deus, o que você diz a respeito desse tipo de apelo? Também é algo negativo?
Veja, depende. Você pode fazer um apelo à mente. E ao fazê-lo, não há nada de errado em também apelar ao coração neste momento. Mas quando isso se torna coercitivo, aí temos um problema. Por exemplo, você já entrou num cassino? Nunca entrou num cassino?
Só na televisão, Walter.
Enfim, não importa. Quando se entra num cassino, ainda que você não vá jogar nada, a primeira coisa que se nota é que há um certo barulho. É um barulho constante no fundo. E ele é bastante monótono. Soa como um mantra que continua tocando ao fundo. E isso coloca a pessoa em um outro estado de espírito. De modo que ela perde o controle de suas capacidades cognitivas, de distinguir entre o que está fazendo e o que eles querem que você faça. A ideia é que você entre nesse estado alterado de consciência e continue jogando dinheiro naquela máquina, ou continue jogando as cartas. Então, a música te coloca nesse estado alterado, de forma que você não pode distinguir logicamente entre o que está fazendo e o que deveria fazer. Então, esse tipo de música de fundo que visa criar uma atmosfera para te induzir a fazer algo pode ser uma força coercitiva e a decisão não venha do coração. Então, veja, não há nada de errado com um apelo. Não há nada de errado com um apelo feito ao coração. Mas, às vezes, exageramos tanto que o método pode acabar se tornando questionável.
Muito bem. Certo.
Veja, já que estamos falando sobre este assunto, eu não sei se você gostaria de responder as perguntas relacionadas ao que está dizendo agora ou prefere esperar até o final.
Tanto faz. Faça do jeito que quiser. Mande as perguntas.
Eu queria saber se o inimigo é capaz de hipnotizá-lo sem um agente humano.
Sim, ele pode. Com certeza pode. Quando eu estava envolvido no mundo espiritualista, era muito comum praticarmos a auto-hipnose. Não há outro agente presente quando você pratica a auto-hipnose. E há várias técnicas diferentes para se praticar a auto-hipnose. Você pode fazer outras coisas espiritualistas, como ter experiências fora do corpo. Só que, apesar de parecerem muito reais, na verdade, são implantes hipnóticos. Na verdade, é como um filme passando na sua mente, instigado por outra pessoa ou agente, como um demônio. Esse filme é tão real que parece um filme 3D. Quando você está vendo aquilo, você torna-se tão empolgado que aquilo se torna sua experiência real. Mas, na verdade, não passa de uma simulação que está sendo posta na sua mente. Então você se vê saindo do corpo, flutuando acima dele, tudo isso. Pode viajar a outros lugares, planetas diferentes, o que quiser. Mas isso está acontecendo apenas na sua mente como se fosse a realidade. E quando sai desse estado, você acredita completamente que de fato esteve nesses lugares. Enquanto, na realidade, você nem saiu do quarto e nenhum espírito saiu do seu corpo. Você apenas acabou de ter uma visão implantada em sua mente.
Interessante isso.
Eu...
Sim, Martin, você quer dizer alguma coisa? Fique à vontade.
Eu estava aqui pensando, já que você mencionou que não há nenhum espírito saindo do corpo. Acho importante, dentro desse contexto, identificarmos o que é o espírito. Porque é nessa questão que se baseia o espiritismo.
Como disse o Martin, o espiritualismo começa com a ideia de que você não morre. Isso implica que você é uma entidade dualista, ou seja, uma entidade física junto com uma entidade espiritual. E as duas possuiriam uma consciência. Só que isso não é verdade. Se você estudar a Bíblia, verá que ela é muito clara com relação ao estado dos mortos. Veja, em minha vida, eu me comuniquei muito com demônios, com forças espirituais, que eu considerava boas. Claro, eu não achava algumas delas boas, mas a questão é, com quem você está falando? Quando eu tentei falar com pessoas falecidas, como os meus pais, por exemplo, eu obtive respostas dessas entidades que estavam no além. Mas a verdade é que essas entidades estavam fingindo serem aquelas pessoas. E eu repito, os mortos não sabem de nada. Eles nunca mais voltarão para casa. Se você sabe disso, você não será enganado, sendo levado a acreditar que tem um espírito de um falecido assombrando uma casa. Isso não existe. Os mortos não sabem de nada. Seus pensamentos já pereceram. Eles se encontram num estado de profunda inconsciência. Isso é a morte. Eles não têm mais parte de nada do que acontece debaixo do sol até que haja a ressurreição. Quando você entende isso, você meio que ultrapassa uma barreira. Mas ainda que você tenha entendido isso, há muitos perigos à espreita. Outras formas de espiritualismo que podem chegar até você e causar em você uma euforia religiosa. Como, por exemplo, a formação espiritual ou a espiritualidade jesuíta. Neste caso, ainda que você saiba que os mortos estão dormindo e não sabem de nada, essas práticas religiosas traiçoeiras podem acabar te enganando.
Principalmente quando você quer se aprofundar e obter um conhecimento religioso maior, até mesmo com estudos bíblicos.
Sim, muitos são enganados ao buscarem uma experiência religiosa mais profunda. Mas a Bíblia diz, a lei e o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Este aviso bíblico é muito sério. Há entidades com as quais as pessoas murmuram, como está lá em Isaías 8, versículos 19 e 20. Mas a questão é, se os seus critérios não se baseiam nas Escrituras, mas em sentimentos e emoções, você vai ser enganado.
Ok. Muito bem. Eu vou ler rapidinho o texto aqui. Quando disserem a vocês, procurem aqueles que têm espíritos familiares e os feiticeiros que espiam, e aqueles que murmuram. Ora, mas não deveria o povo buscar ao seu Deus? Buscarão os vivos pelos mortos? A lei é o testemunho, se não falarem segundo essa palavra, porque não há luz neles. Amém.
Portanto, Deus proíbe terminantemente a comunicação com entidades espirituais. Isso se chama necromancia, falar com os mortos. E o povo de Deus era culpado disso daí. Inclusive, Saul, ele foi procurar uma entidade que ele acreditava ser Samuel. Mas se você já leu a Bíblia, sabe que Samuel estava dormindo. Ele havia morrido e nunca mais voltaria. Então, Saul não deveria ter buscado isso. Ele não deveria ter buscado essa entidade. Se ele não tivesse feito isso, ele estaria resguardado desta armadilha.
Muito bem. Pastor Walter White, há uma pergunta cuja resposta eu realmente gostaria de saber. Eu acho que é algo que precisa ficar bem claro. Na Bíblia, o que significa a palavra espírito? Porque quando conversamos com muitas pessoas, elas dizem, ah, o seu espírito vai para Deus, e algo assim. Podemos apresentar uma explicação clara do que significa espírito na Bíblia?
A palavra bíblica para espírito no Antigo Testamento é ruach. O significado disso é respiração. E se você tem familiaridade com biologia, você sabe que todos os seres possuem metabolismo. Em outras palavras, é uma troca de oxigênio e processos de oxidação que ocorrem dentro do seu organismo. É isso que define que você está vivo. Ou seja, você está vivo se respira. E esse é um ponto interessante. Essa respiração, esta vida que Deus lhe deu, é algo que não conseguimos realmente entender por si só. Se você tem um cadáver, ele possui todos os componentes de um corpo vivo. Contém lá todos os produtos químicos, todas as organelas oxidativas necessárias para se manter vivo. Porém, uma vez que o metabolismo tenha parado, ele está morto. E você não consegue trazê-lo de volta à vida. É isso que chamamos vida. E nosso corpo não tem em si mesmo. Só há um ser com vida em si mesmo, que é Deus. Então, se você ler João capítulo 1, está escrito, nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Então, a vida só é encontrada nele. Ele disse, eu a dou e a tomo de volta. Ninguém a tira de mim. Isso porque ele mesmo é a vida. Então, de acordo com as Escrituras, somente Deus possui a imortalidade, a vida em si mesmo. E ele dá essa vida a nós sob uma condição. E ele não é vago quanto a ela. Logo ali em Gênesis, ele estabeleceu essa condição. No dia em que você transgredir o que eu te disse explicitamente, você perderá o direito a essa vida. Portanto, a imortalidade é algo que só Deus tem. E ele concede a vida a quem ele quiser. E como vimos, essa vida é condicional. Então, esse metabolismo, esse ruach, essa respiração é algo que Deus dá às criaturas. E ele a retira quando não são cumpridas as condições. É isso que ensina a Bíblia.
Em Gênesis 2, versículo 7, quando Deus soprou nas narinas de Adão, lá não está dizendo que ele recebeu uma alma vivente. Não. Diz que Adão se tornou uma alma vivente.
Muito bem. Quem é a entidade? Nós somos a entidade. E o mundo gosta de dizer que nós somos uma dualidade. Ou seja, que o físico e o espiritual podem viver independentemente um do outro. Se um morre, por exemplo, o corpo, o espírito continua vivendo consciente. Não! A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia é muito clara. A alma é o componente físico do corpo, mais o ruach, essa vida que Deus nos deu. Nós precisamos desse computador aqui que Deus colocou em nossas mentes. Não existe uma nuvem mágica etérea por aí que continue existindo depois que morremos. Não, nós somos a entidade viva que Deus criou.
Amém. Muito bem. Eu queria dizer que eu nunca tinha considerado o hipnotismo da maneira que você colocou. Eu fico feliz que vocês tenham vindo aqui e nos alertado sobre isso. E eu vou ser sincero com você, Martin. Eu achava que o hipnotismo era só aquela cordinha balançando na frente da pessoa. Parece que eu não tinha ideia do que é o verdadeiro hipnotismo. E você também mencionou como Saul tinha essas inclinações para o espiritismo, né? Agora, com relação ao passar do tempo, quais outros exemplos podemos citar? alguns exemplos que nos ajudem ainda mais a compreender essa questão do espiritualismo.
Bom, quando você lê no Antigo Testamento, vemos que não devemos entrar em contato com esses espíritos familiares, certo? No espiritualismo, nas religiões pagãs, você tinha os adivinhos. Havia os feiticeiros. Nós lemos sobre eles em Daniel, ele lista tudo ali. Tinha os caldeus, você também tinha os observadores de estrela, os astrólogos, os magos e por aí vai. E os magos eram conhecidos por conjurar feitiços, mas um feitiço requer um intermediário. É necessário que uma entidade espiritual vá e faça o que o feitiço solicitou. Se você lançar uma maldição sobre alguém e disser que ela vai ficar doente, então uma entidade espiritual deve causar essa doença ou fazer com que a pessoa morra. Então, na verdade, você está invocando um demônio para fazer isso por você. É isso que faz um feiticeiro. Nas religiões pagãs, onde havia aqueles ídolos, eles acreditavam que recebiam os oráculos de Deus quando se associavam a esses ídolos. Então as pessoas entravam em um estado de transe e recebiam mensagens, locuções, ou mensagens internas, ou mesmo verbais em alto e bom som, que vinham dessas entidades. E tudo isso é espiritualismo, porque essas pessoas estavam falando com demônios.
Misericórdia! Que horror!
Olha, veja...
Pode falar.
Considere outras culturas. Vamos considerar a cultura africana, cuja base é o voodoo. No voodoo, você cria um estado de consciência alterado por meio de batidas de tambor específicas. Eles fazem esta música para criar esse estado alterado de consciência. Então, qualquer coisa que seja muito ritmicamente repetitiva te coloca nesse estado. E assim eles acabam entrando em contato com seus ancestrais, afirmando falarem com eles. Agora, as pessoas olham para isso e dizem, isso aí é paganismo. Só que no catolicismo você tem exatamente a mesma coisa. Porque se comunicam com santos que já morreram. Eles também já morreram. Então, essa prática é algo muito comum no mundo religioso, mas que não passa de puro contato com demônios.
E o pior é que isso também está presente no cristianismo, como ele acabou de dizer, no catolicismo, só que também está nas igrejas evangélicas. Por exemplo, o dom de línguas é uma forma de espiritualismo.
É verdade.
Quando você vê, por exemplo, não sei se vocês já viram o Benny Hinn ou até mesmo a Paula White, a assessora religiosa do Trump, quando eles falam em línguas, eles gritam fogo e as pessoas caem e coisa do tipo. E em todas essas situações, a música está fazendo parte. Então há todo um conjunto de elementos hipnóticos que colocam as pessoas em estado de transe. Isso é espiritualismo.
E o resultado é sempre o mesmo. A experiência torna-se a norma e não a palavra de Deus. Se você pegar o dom de línguas, por exemplo, não é algo encontrado apenas em ambientes evangélicos. Você o encontra no hinduísmo, você o encontra em muitas formas de religiões pagãs. Você o encontra no espiritismo. É um tema muito comum. Você encontra em experiências com OVNIs, por exemplo. Também existe. Falar em línguas é um murmurar. É algo que não faz sentido.
E Coríntios?
Sim, 1 Coríntios 14 fala bastante... Descreve bem o problema. E é claro, o grande problema de hoje em dia é a visualização, a meditação. Bom, meditar na palavra de Deus é uma coisa. Quando se medita na palavra, você está lendo a Bíblia e tentando entender o que ela está tentando lhe dizer.
Você tem que pensar a respeito.
Isso, você está pensando, você se questiona qual é o aspecto tipológico desse texto, como ele se relaciona com uma realidade maior. A tipologia desempenha um papel muito importante nisso. Então, pensar no significado das escrituras e como elas se aplicam à sua vida, isso é meditar na palavra. Mas quando o meditar se distancia da palavra escrita e o foco da meditação volta-se para a comunicação com alguma forma de espiritualidade ou a um encontro real com uma entidade, aí começamos a entrar na espiritualidade jesuíta, na qual você começa a se comunicar com entidades espirituais, deixando que essas entidades te guiem de maneira contrária à palavra de Deus.
Sim, e eu não sei se vocês já assistiram a uma série chamada The Chosen.
Sim, eu comecei a assistir, mas depois eu parei.
Sim, eu não consegui, eu prefiro ler a Bíblia. Eu não assisti a série, mas eu tenho consciência da existência dela.
Bom pra você. É bom que você prefira ler a Bíblia. Bom, enfim, eu assisti metade de um episódio apenas e nada mais. Mas nós mostramos alguns vídeos nos quais os criadores da série admitem, e os atores também, que tudo foi feito pela espiritualidade inaciana, por meio de visualizações. Então, quando você... Veja, há uma linha nebulosa entre o que é chamado de cristão e o que realmente é. Veja, quando você começa a utilizar coisas como visualizações, a fazer coisas baseadas nos seus sentidos, todas essas coisas para ter uma experiência melhor, ou então ler repetidamente o mesmo texto umas 20 vezes, de novo e de novo e de novo e de novo e de novo, isso pode se tornar algo muito perigoso.
Vou tentar resumir a coisa. Se você tem que praticar uma técnica para conseguir, digamos, a atenção de Deus, tem um problema aí. Se você tem que se sentar de uma determinada maneira, fazer uma determinada coisa, por exemplo, as pessoas no yoga, elas gostam de se sentar na posição de lótus ou qualquer uma das posições, ou se você tem que esvaziar a sua mente, se você tem que esvaziar qualquer pensamento de sua mente, ou se você tem que seguir um protocolo de exercícios respiratórios, uma técnica específica, ou repetir um mantra específico várias e várias vezes, sem qualquer esforço mental, ou se você tem que percorrer um labirinto, ou seja, qualquer técnica que vise chamar a atenção de Deus para você, é pura coisa do diabo. Porque veja, o seu relacionamento com Deus deve funcionar da mesma forma com que você se relaciona com o seu melhor amigo ou com sua esposa. Nós temos que ter uma conversa direta, individual com Deus. E Ele vai se comunicar com você por meio da sua palavra. Ele não vai sussurrar coisas misteriosas no seu ouvido. À lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, se você tem perguntas para Deus, Ele vai te responder por meio das Escrituras. Se você quer saber sobre o sábado, e veja, quando comecei a perceber que o sábado era importante, na verdade, a minha esposa entendeu muito antes que eu essa questão do sábado. As pessoas sempre acharam que eu influenciava a minha esposa, mas não, ela que me influenciou. Mas quando ela começou a estudar a Bíblia para ver o que ela dizia sobre o sábado, foi incrível porque todo trecho que ela lia acabava falando do sábado. Então, se você quer saber sobre outro assunto e pedir uma resposta a Deus, Ele vai te dar as respostas.
Sim, teve alguém que costumava dizer que se você quer ouvir o que Deus tem a dizer, leia a Bíblia em voz alta.
E aí você vai ouvir o que Ele está dizendo. Então veja, a espiritualidade naciana ensina que devemos usar todos os nossos sentidos. Isso inclui coisas como o sentido do olfato. E sabe de uma coisa? Isso pode acabar se tornando erótico. E você pode acabar tendo fantasias sobre isso. Sabe, um perfume ou algum aroma que fique no ar. E aí você usa o sentido do tato, um toque suave. Você tem que usar todos os seus sentidos. Você tem que sussurrar palavras, coisas assim. Eu ouvi muitos espiritualistas na minha vida, quando eu ainda não era cristão, e eu sempre fiquei impressionado que quando você ouve essas pessoas da nova era, essas entidades, esses mestres ascensos, né, esses espíritos, a maneira como eles falam, as suas vozes melodiosas, eles dizem, meu querido, sabe, o jeito que eles falam chega a dar náusea. Se você quer saber. Mas as pessoas acabam sendo atraídas por eles porque eles sempre te bajulam. A bajulação é uma das maneiras pelas quais Satanás distorce sua mente para que você entre em sintonia com ele. A bajulação é algo muito perigoso. Se você ler o Espírito de Profecia, verá que ela adverte contra a bajulação. Você tem que se proteger contra ela, porque é fácil ficar orgulhoso quando te elogiam o tempo todo. A Bíblia diz, ai de vocês se todos falam bem de vocês. Então, eu fico feliz por saber que algumas pessoas falam mal de mim.
Ah, eu tenho certeza que muita gente fala mal de você, Walter. Vai em frente, Jason.
Há muitas perguntas sobre este assunto que eu ainda gostaria de fazer. Veja... Você estava falando sobre meditação, né? Bom, esta é uma pergunta semelhante àquela. Vamos lá. E quanto aos exercícios respiratórios? Como respiração profunda para acalmar a mente e livrar-se de pensamentos intrusivos?
Muito bem. Vamos nos fazer uma pergunta. Se você está muito estressado, é errado fazer exercícios de respiração profunda? Não.
Veja, eu sou pianista. Eu já fiz concertos de música clássica mesmo. Eu tocava piano clássico. E respiração profunda realmente me ajudava a acalmar os batimentos cardíacos. Mas eu ficava pensando nas notas que iria tocar e ajudava.
Mas você faz isso o tempo todo e por quanto tempo? Veja, não é algo que você tem que fazer o tempo todo. Você não fica fazendo isso para sempre?
Não.
É só para se acalmar e depois você segue a vida.
É perfeitamente normal fazer exercícios de respiração profunda para se acalmar e tranquilizar a mente. Para se acalmar de um estado de nervosismo. Na verdade, isso é bom. Mas quando você começa a usar respiração profunda para criar um estado alterado de consciência... Aí isso se torna problemático. Então existe uma linha que separa as duas coisas. E o diabo sempre quer que você passe ela. Então, se você der um passo além, começar a fazer orações com essa respiração, por exemplo, quando você começa a fazer orações sincronizadas com inspiração e expiração, aí a coisa fica perigosa. Eles, inclusive, gostam de dizer que o nome Jeová é uma respiração. Jeová. Jeová. Então você começa a respirar o nome de Jeová, repetindo 1000 vezes o nome de Deus com respiração. E aí você vai chegando a um estado de euforia mental, achando que você está em conexão direta com Deus. Essa técnica te colocou num nível superior. E você nem precisou ler a Bíblia para isso.
É aí que a coisa fica feia. E é isso que os criadores e atores do The Chosen disseram. Eles admitem em um vídeo que 95% do seriado não foi desenvolvido por meio de leitura da Bíblia, mas sim ficando sentado sem fazer nada, apenas fazendo essas práticas espirituais e depois ouvindo o que o Espírito dizia para eles que o ator devia dizer, por exemplo. Isso é puro espiritismo.
Eles também lançaram um aplicativo, não é? Martin, eles têm um aplicativo, não têm?
Não sei.
Tem, se chama Halo.
Ah, sim, é um aplicativo de oração.
Sim, eles criaram um aplicativo para você se conectar com Deus.
É verdade, é um aplicativo chamado Halo.
Mas a verdade é que Deus está a uma oração de distância. Você não precisa de aplicativo, é só falar com Deus como um amigo. Veja, eu não preciso de um aplicativo para me ensinar a falar com os meus amigos. Eu sei que hoje em dia todo mundo usa aplicativos para se comunicar com amigos, né? Conversando por mensagens de texto. Hoje as pessoas só falam umas com as outras com aplicativos. Mas no início não era assim. Não existia telefone celular para falar com outra pessoa. As pessoas falavam diretamente uma com a outra. Então, quando eu começo a precisar de um aplicativo para falar com Deus, tem um grande problema aí. Você pode usar um aplicativo para obter mais conhecimento de Deus? Claro que sim. Há vários aplicativos bíblicos que te auxiliam no estudo da Bíblia, que te ajudam a pegar informações mais rápidas sobre a Bíblia. Mas tem que se tomar cuidado ao navegarmos nesta grande confusão de hoje.
Aliás, só para você saber, existe uma piada interna aqui dentro da nossa equipe com esse aplicativo da Bíblia que você falou. Nós amamos o Eastward, mas alguns de nós gostam mais da Blue Letter Bible. Então eu sempre digo para as pessoas, comprem o Eastward, mas outras pessoas gostam do outro. Enfim, é uma piada interna aqui dentro da nossa equipe.
Ah, tá.
Sim, eu também gosto do Eastward. Facilita muito a nossa vida para fazer pesquisas bíblicas.
Que legal, Walter. É muito legal. Bom, eu queria abordar um pouco o que você estava falando sobre aquela parte de falar em línguas, sabe? Eu acho que há muitas pessoas que se questionam se realmente falar em línguas é tão ruim assim. Outro dia mesmo eu estava tentando entender melhor este assunto. Eu queria saber mais informações sobre isto. Como a experiência de falar em línguas realmente trata-se de uma comunicação com demônios? Como funciona isso?
Se lermos lá 1 Coríntios, veremos que Paulo está fazendo uma comparação entre uma prática correta com a errada. A minha palavra favorita no capítulo 14 é a palavra mas. Porque Paulo, ele meio que apresenta um cenário, e aí ele diz mas. E aí ele apresenta a antítese daquilo, o que Deus realmente diz sobre aquilo. Lá ele diz que louva a Deus por falar em línguas mais do que os outros. Mas a pergunta é, que tipo de línguas ele está se referindo? Para sabermos, temos que ir à primeira definição que a Bíblia dá sobre línguas. Assim saberemos sobre o que Paulo está falando ali. Não podemos usar uma definição fora de contexto sem analisarmos uma definição direta do que são essas línguas. E você a encontra em Atos capítulo 2, onde diz claramente que eles estavam falando línguas estrangeiras, na língua materna daqueles estrangeiros que estavam ouvindo. Ou seja, os apóstolos passaram a falar aquelas línguas com as mesmas nuances e trejeitos daqueles que haviam nascido naquela língua. E aí a Bíblia lista os idiomas, por exemplo, o árabe, ou se era isso ou aquilo. Portanto, a definição bíblica é clara de que se tratava de idiomas recebidos por eles para comunicarem aos estrangeiros as obras maravilhosas de Deus. Agora, indo para o outro capítulo, vemos Paulo dizendo que quem fala em línguas fala sobre mistérios, etc, etc. Mas aí vem o mas. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Paulo era muito instruído. Ele conhecia os ditados epicuristas. Ele sabia o que os filósofos diziam. E ele utilizava isso. Vou dar um exemplo moderno. Eu sei exatamente o que os evolucionistas dizem, porque eu estudei isso na universidade durante anos e anos. Mas isto não é mais a minha realidade. No entanto, uso esse conhecimento em meus argumentos para explicar por que não acredito mais nisso. Então aqui ele está mencionando um ditado epicurista, de quando você fala em espírito, etc. Ele está falando sobre como era nos templos pagãos, como os pagãos falavam, como era o relacionamento deles com Deus. Então, aquelas pessoas todas tinham essa influência espiritualista. Eles não tinham uma base clara e definida sobre a qual se pudesse construir a casa. Não havia um fundamento. Era tudo muito etéreo, pairando no ar. Seja lá o que o Espírito te diz, isso é a sua realidade. Só que isso contradiz a palavra de Deus. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Mas a primeira coisa que dizem é que o mandamento não vale mais. Jesus disse, eu não vim abolir a lei. Eu não vim destruir a lei. Nenhum jota ou tio desaparecerá dela. Sabe, essas pessoas mencionam Romanos capítulo 3 e leem tudo menos o último verso. Porque o último verso contradiz completamente a filosofia deles. Então, para essas pessoas, o espírito é a norma, os sentimentos são a norma. Então, se eu tiver o mesmo espírito, se eu tiver o mesmo fenômeno, aí eu sou seu irmão. Digamos que em um encontro espiritualista de outra religião, digamos o hinduísmo, por exemplo, uma vez que eles têm as mesmas manifestações, isso faz deles nossos irmãos? Será que duas religiões tão diferentes levam à mesma realidade?
Sim, porque segundo eles, o espírito está agindo da mesma forma, né?
Por outro lado, a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, senão pelo Filho de Deus. Então, um cristão vai se relacionar com essas entidades ou sistemas religiosos que negam a divindade do Filho ou sua expiação apenas porque a manifestação espiritual é a mesma? Você consegue enxergar como eles misturaram o cristianismo com o misticismo oriental? Quando você assiste televisão, não é o que vemos 24 horas por dia? E por quê? Porque o fundamento foi removido. E, por outro lado, essa sensação de euforia acabou tomando o lugar da realidade.
Veja, eu tenho muita simpatia por pessoas que falam em línguas. Eu as entendo porque frequentei uma igreja carismática a maior parte da minha vida. Minha família ainda frequenta essas igrejas, mas o problema é que eles acreditam que quando você fala em línguas incompreensíveis, isso é prova de que você recebeu o Espírito Santo, o dom do Espírito. E se você ainda não fala em línguas, é porque você ainda não recebeu. Então, eles oram por você na esperança de que isso se manifeste em sua vida. E aí, após receber esse dom de Deus, e você passa a falar em línguas, eles realmente acreditam que você conectou-se com ele.
E o interessante é que Paulo afirma muito claramente que há dons diferentes. Mas nem todos recebem o mesmo dom. Então, exigir que todos recebam o mesmo dom nem sequer é bíblico. E eles dizem para você começar a falar em línguas, mesmo que não sinta nada. Apenas comece a falar alguma coisa e vai acabar acontecendo. É aí que entra a coerção. Isto em si já é espiritualismo, pois a coerção é uma forma de espiritualismo.
Isso é muito importante.
Coerção é uma forma de espiritualismo.
Sim, tentar submeter um homem à mente de outro. Isso é espiritualismo. E é o que o diabo faz de melhor. Foi o que ele fez no Éden.
Mas aí... Só espere um pouquinho, Jason. Espera aí, desculpe. Mas aí alguém nos acusaria de coerção com relação ao momento em que tentamos pregar o evangelho de determinada maneira?
Sim. É por isso que o Papa Francisco disse que não é permitido fazer proselitismo.
Certo. Agora eu pergunto. Você está coagindo alguém ao apenas pregar o evangelho e divulgar informações bíblicas?
Mas aí as próprias pessoas decidem.
Cada um reflete e decide.
Tá, mas veja o seguinte, suponha que eu diga às pessoas, olha, eu estou dando essa informação a vocês, porque Deus os ama, Ele morreu para salvar vocês, mas caso não aceitem a salvação, vocês morrerão e perderão a vida eterna. Certo, será que alguém não poderia dizer que isso também é uma forma de coerção, de ameaça? Como separar as coisas?
A verdadeira coerção não aceita não como resposta.
Ah.
Não há escolha.
Sim, a escolha é retirada da pessoa. Por outro lado, pregar esta mensagem a alguém, dando a ela a opção, isso não é coerção, porque não anula a escolha pessoal dela.
Muito obrigado por esclarecer esse ponto. Realmente é uma resposta muito encaixada. Eu fico muito grato mesmo.
Pastor, sobre o assunto das línguas ainda, uma coisa que a gente costuma fazer num grupo de Facebook, em todos os sábados, para os nossos membros, nós realizamos discussões onde as pessoas simplesmente fazem perguntas aleatórias. E na semana passada surgiu uma sobre línguas. Eu queria saber como o senhor interpreta 1 Coríntios capítulo 14, especificamente o verso 13, que diz: portanto, que aquele que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Bem, houve muita confusão com relação a esse verso. Algumas pessoas disseram, ele é capaz de falar num idioma desconhecido, mas não consegue interpretá-lo. Então deve orar para que possam interpretar, para que a mensagem seja compartilhada. Isso causou muita confusão entre os nossos amigos do grupo. O que você diria com relação a esta questão?
A primeira coisa que devemos considerar com relação a este verso é que a palavra desconhecida está em itálico ali na Bíblia. Ou seja, essa palavra não está no original. Então, poderíamos desconsiderar essa palavra e ler a pessoa que fala em língua. Bem, e como já dissemos, a palavra língua é identificada em Atos capítulo 2. Lá é dada a descrição exata dela, que é um idioma conhecido. Por exemplo, se eu estiver em um público americano e eu quiser demonstrar que eu tenho domínio de mais um idioma, e começa a falar com aqueles americanos em alemão ou em afrikaner. Por acaso esse público será edificado? Não, eles podem até ficar impressionados por eu falar idiomas. Eu poderia até falar mais, poderia falar grego, isso e aquilo outro, e deixar todo mundo impressionado com a minha habilidade de falar idiomas. Porém, se você estiver falando a uma plateia, e lá houver alguém que seja, por exemplo, alemão, e estiver com dificuldades para entender o que você está dizendo em inglês, e aí ele levanta a mão e faz uma pergunta em alemão, porque ele não havia entendido o que eu disse em inglês, seria apropriado da minha parte dar-lhe a resposta em alemão, sendo eu capaz de falar esse idioma. Mas deixar assim não seria adequado, porque eu também teria que interpretar o que disse em alemão para o resto do público que fala inglês, para que eles também saibam o que foi dito. Então, Paulo vai além, dizendo que se alguém entra na igreja e vê todo mundo falando em uma língua diferente, só porque receberam o dom, ora, essa visita não consideraria todos um bando de loucos? Isso está ali no mesmo capítulo, é só ler um pouco mais adiante. Então, quando eu falar, eu falarei de forma que as pessoas possam entender. Eu não vou ficar me vangloriando do dom que recebi, do novo idioma que comecei a falar, apenas para me mostrar. Não. É preciso interpretar o que está sendo dito. Veja, digamos que alguém faça uma pergunta. Uma pergunta em grego, porque essa pessoa não entende muito bem o meu inglês. Bom, aí eu tenho um problema, porque eu não falo grego. Aí eu teria que perguntar: por favor, tem alguém aqui no grupo que fala grego que possa, por gentileza, interpretar o que essa pessoa perguntou para que assim todos sejamos edificados pela pergunta dela? É sobre isso que Paulo está falando.
É simplesmente uma questão de ter alguém que possa ajudar os outros a entender o que está sendo dito.
Sim, e não se esqueça de que o objetivo é que as pessoas ouçam o evangelho. O objetivo de falar em línguas é que as pessoas entendam o evangelho. A verdade sempre está ligada a Jesus. Ela sempre está ligada na palavra e nos mandamentos. Se o que está sendo dito não for bíblico, é do diabo.
Amém. Só para esclarecer, porque tem muitas perguntas aqui, ok? Vamos lá. No dia de Pentecostes, eles não conseguiam falar aqueles idiomas naturalmente, certo? Então, eu tenho a seguinte pergunta, e talvez outras pessoas também a tenham. Por exemplo, eu falo inglês. Se eu estivesse lá no dia de Pentecostes e fosse um dos discípulos, se eu falasse inglês, eles o entenderiam em seu próprio idioma? Ou foi dado a cada um o dom de falar 15 línguas individuais? Como o senhor acha que isso aconteceu?
Certo. A ideia original era de que você realmente conseguisse falar aquele novo idioma e retesse essa habilidade de falar esse novo idioma, porque agora você usaria para levar a mensagem às pessoas desse novo idioma. Agora você poderia se comunicar com elas. Agora, havia também uma outra forma, que era você falar o seu próprio idioma, mas o ouvinte ouvia no próprio idioma dele.
É como se fosse o dom da audição.
Eles interpretavam o que estava sendo dito. Aliás, eu tive uma experiência dessas. Não de maneira direta, mas eu vou explicar, veja. Algumas pessoas estavam assistindo aos meus DVDs e depois me disseram que estavam surpresas por eu falar o idioma delas. Sei lá, por exemplo, o Swahili. Eu não me lembro qual idioma era. Mas eu nunca gravei nenhum DVD em Swahili, nem nada parecido. Então, obviamente, essas pessoas estavam ouvindo algo em um idioma que elas entendiam. Era o idioma delas, embora eu não estivesse falando em Swahili no DVD. Então, você tem exemplos modernos desse milagre. E ainda outro. Havia um professor em uma de nossas faculdades aqui na África do Sul, e ele estava pregando em Afrikaner. E havia uma senhora portuguesa na plateia que escutou todo o sermão dele em português. E ela foi convertida por aquele sermão. No entanto, ela era incapaz de pronunciar qualquer palavra que fosse em Afrikaner. Agora, curiosamente, aquele pregador e aquela senhora, mais tarde, acabaram se casando. Eu sei porque eu os conhecia pessoalmente, então eu posso garantir que essa história não é um boato. Eu conhecia pessoalmente os envolvidos. Então, temos aí um exemplo moderno, no qual uma pessoa pregava em uma língua, mas a outra ouvia em outro idioma. O curioso é que isso não continuou durante o relacionamento deles. Ela entendia um pouco de inglês, mas ele não estava pregando em inglês, ele estava pregando em Afrikaner, que era desconhecido a ela. Depois disso, o evangelho teve que ser comunicado com gestos e o pouco de inglês que ela entendia, até que o fenômeno finalmente parou. Mas, voltando à época dos discípulos, uma vez que recebiam o dom, este permanecia com eles.
Então, por exemplo, às vezes eu sou convidado a pregar em igrejas que falam francês e outras línguas também. Então eu posso fazer a oração na minha língua materna, esperando que eles talvez ouçam em seu próprio idioma? Ou é algo que eu devo orar para que aconteça? O que você acha? Posso falar na minha própria língua esperando que eles entendam e ouçam na língua deles?
Se você pode falar o idioma deles, ótimo. Mas se não, precisa de um intérprete.
Sim, eu acho legal que quando você está em uma situação desse tipo, que você pergunte à plateia se tem alguém que pode traduzir o seu sermão para outra pessoa. Isso é um tipo de dom de línguas, é um talento. Interpretar para outra pessoa de forma a edificá-la, já que ela vai ouvir a versão traduzida. Acho que é a primeira coisa a se fazer.
Eu não sei se você já teve alguma experiência dessas em seu ministério. Eu tive muito poucas, mas foram realmente muito convincentes. A experiência que eu relatei agora, eu a ouvi das próprias pessoas envolvidas. Em outra ocasião, eu estava dando uma série de palestras em uma cidade da África do Sul, e eu também estava falando em Afrikaner. E aconteceu que uma pessoa teve um sonho no qual ela estava assistindo a essas palestras. E neste sonho, ela viu o palestrante, que por acaso era eu. E neste sonho, ela viu o prédio, viu a rua, mas não conseguiu anotar o endereço. Essa pessoa, ela estava tão convencida de que precisava procurar aquele prédio para assistir aquelas palestras, que chegou ao ponto de alugar um táxi, fazendo circular pelas ruas de toda aquela cidade, até encontrar o prédio que havia visto em seu sonho. E ao entrar naquele prédio, ela se deparou com a pessoa que viu no sonho pregando, que era eu. Só que eu estava pregando em Afrikaner e ela não entendia uma palavra. Então, por que ela foi guiada até ali? Bom, o interessante é que eu estava lá na frente e eu vi a pessoa entrar. E veja, eu normalmente evito tocar nesse tipo de assunto, mas eu vou falar aqui. Isso aconteceu em uma época bem após o fim do apartheid. Você sabe o que foi isso, né? Então, ainda havia muita confusão sobre mistura de raças e coisas do tipo, né? As pessoas ainda estavam confusas nesse sentido. Agora, uma vez que eu estava falando em Afrikaner, meu público era 100% branco. E o homem que havia tido sonho e entrado ali era um negro. Então, ele não falava uma palavra de Afrikaner. É estranho, não é? É estranho que ele tivesse tido o sonho e ido atrás dele e não falar a língua do pregador. Enfim, eu vi aquele homem entrar. E a razão pela qual eu reagi foi porque um homem negro entrou em uma plateia branca. E eu repito, isso foi logo depois do apartheid. Era um momento de transição. Então, isso ter acontecido nessas circunstâncias foi muito estranho. Bom, eu automaticamente reagi quando vi aquele homem negro entrando. E eu o cumprimentei e lhe perguntei se ele estava se sentindo confortável pelo fato de eu estar falando Afrikaner, etc. Ele tentou me dizer que não falava uma palavra de Afrikaner. Aí eu providenciei um intérprete para ele, que se sentasse ao seu lado para traduzir o que eu estava dizendo. Essa foi a minha experiência pessoal. E depois ele me contou por que estava lá. Ele não sabia que eu estaria naquele prédio. Então, eu achei essa experiência fascinante. É um daqueles exemplos no qual a língua e a interpretação, tudo isso se converge em uma experiência contemporânea.
É incrível. Muito legal. Mais alguma pergunta, Jason?
Não, eu acho que isso responde a todas as minhas perguntas sobre línguas. Sim, eu acho que sim. Não, peraí. Espera. Então, 1 Coríntios 14 não está necessariamente falando sobre alguém que recebeu o dom sobrenatural de línguas, certo? Então, se você tem a capacidade de falar outros idiomas, é melhor falar na língua que as pessoas entendem. É isso mesmo?
Sim.
Naturalmente que Paulo também estava ciente de que as sacerdotisas sibilinas dos templos pagãos falavam em línguas irreconhecíveis. Então, este fenômeno está meio que misturado ali. Ele também foi incluído. Então, ele deixa bem claro. Se eu estiver falando em uma língua que ninguém entende, eu prefiro falar uma palavra que as pessoas entendam do que mil que não significa nada para ninguém. Paulo deixa isso muito claro nesse capítulo. Então, se você ver os contrastes entre o problema lá em Coríntios e como deveria ser feito, é só ir lá na palavra mas. Então, ele fala primeiro o que eles estavam fazendo, e aí vem o mas, e aí ele fala o que deveria ser feito. Outro fator que vale a pena destacar é que havia um autoengrandecimento ali. Eles se sentiam orgulhosos de terem recebido esse dom especial de Deus. E não é assim que o movimento carismático se sente? Eles se sentem especiais porque receberam esse dom. É por isso que o capítulo 14 é precedido pelo capítulo do amor e do ágape. O amor não busca o próprio interesse, ele não busca o que é seu. Tem como objetivo edificar o outro, não é egoísta. Enquanto que tudo o que era praticado em 1 Coríntios 14 era egoísmo. E se você ler o capítulo todo, verá que Paulo está constantemente abordando as coisas que os corintos estavam fazendo de errado. Ele diz: ouvi dizer que há desavenças entre vocês. Ouvi dizer que há pessoas cometendo fornicação entre vocês. Ouvi dizer que estão fazendo isso e aquilo de errado. Então, não é um livro de elogios. É exatamente o contrário. Então, por que este capítulo deveria se destacar como um grande elogio, sendo que o teor geral do livro é justamente o contrário, é de condenação?
Muito bem.
Pastor Walter, me perdoe, mas eu quero garantir que esta conversa sobre o dom de línguas seja completa e não reste mais perguntas a respeito dela. Então, é a última pergunta. Como interpretamos o versículo 18 quando Paulo diz: graças a Deus eu falo em línguas mais do que todos vocês? Ele está agradecendo por ter recebido mais desse dom do que os outros ou por poder falar mais idiomas que os outros?
Certamente é porque ele falava mais idiomas do que os outros, porque assim ele podia se comunicar com gentios de todas as partes. Assim ele podia viajar de um país para o outro. Veja, ele até chegou a ir à Espanha. Sendo assim, ele devia falar espanhol.
Não existia Google Tradutor naquela época.
Você consegue imaginar um israelita falando espanhol? Era algo inédito. Ou o italiano. Ou o grego. Agora veja, obviamente, como homem culto, ele sabia falar grego. Mas quando ele entrou em contato com os idiomas falados na Síria, por exemplo, a primeira igreja ficava lá em Antioquia, que era na Síria. Então, obviamente, eles estavam falando a língua síria e estavam falando línguas que os turcos falavam, porque ele pregava nas cidades da Ásia Menor. Ele falava italiano, ele falava espanhol, ele também se comunicou com os britânicos, talvez falasse até o celta. Ele tinha dom de falar em línguas mais do que qualquer outra pessoa.
Eu só queria... Amém! Muito obrigado, pastor.
Eu só queria acrescentar, porque às vezes há um pouco de confusão sobre falar em línguas e profetizar, porque ele menciona ambos durante todo o capítulo, especialmente o 14.
Correto.
Seria legal apenas explicar essa parte.
Muito bem, o que significa profetizar? Profetizar pode significar receber visões, como um profeta, mas no contexto em que é usado ali, significa pregar o evangelho. Então, que bom que vocês falam em línguas, mas agora, profetizem. Use o seu dom para comunicar o evangelho. E quando estiver falando aos seus próprios irmãos, não fique orgulhoso, porque esse era um dos problemas.
Ele se achava o máximo porque falava em outras línguas?
Pois é. É muito fácil se envaidecer nesta religião. É por isso que Deus permite algumas dificuldades para que a gente desça do salto.
Um choque de realidade, né?
Sim.
Bom, Jason, você já terminou?
Eu já terminei as minhas perguntas. Mas há perguntas dos espectadores agora. Eu acho que a próxima se baseia no capítulo 13, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos... E veja, eu já entendi isso, tá? Mas é uma pergunta de um ouvinte. O que ele quer dizer? Algumas pessoas interpretam isso dizendo: ah, tem uma língua que só Deus conhece. Ou só os anjos sabem falar. Mas eu não entendo, embora eu consiga falá-la. Acho que é daí que tiraram toda essa ideia.
Muito bem, será que os anjos falam inglês?
Eu acho que sim.
É claro que eles falam inglês.
A Bíblia diz que a gente hospeda anjos sem saber, né?
E ainda outra pergunta, será que os anjos falavam inglês antes da Torre de Babel?
Eu acho que sim. Bom, eu não tenho certeza.
É claro que eles não falavam. O inglês nem existia.
É verdade.
Nenhuma dessas línguas de hoje existia antes da Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas. Então, obviamente, os anjos têm uma língua, certo? E essa não é uma língua que falamos. Você acha que Adão e Eva conseguiam falá-la?
Acho que sim.
Provavelmente sim, porque eles se comunicavam com os anjos, provavelmente na língua oficial angelical. Muito bem. Dito isso, será que seremos capazes de falar com os anjos na língua deles? Bom, eu acredito que a confusão de línguas que ocorreu ali na Torre de Babel é uma questão temporária que visava evitar a união da humanidade em torno do mal, de forma que você estaria constantemente dependente de Deus por causa dos constantes conflitos entre os diferentes grupos linguísticos, o que acontece ainda hoje. Mas quando Deus criar um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, nós receberemos outra língua. E todas as línguas, veja, a gente que acha que o polonês é a língua do paraíso, porque ela tem o tamanho da Nova Jerusalém, etc, etc. Bom, todas as línguas vão desaparecer, porque as nossas línguas estão muito poluídas com maldade e nuances malignas. Nossas línguas hoje são inundadas de palavrões e trocadilhos imorais, carregadas de imundice. Então, os idiomas atuais vão desaparecer completamente. Nós falaremos uma língua brilhante, pura e angelical.
Amém. Graças a Deus, né? Bom, eu tenho uma pergunta. Agora é minha vez. Eu quero voltar à questão do espiritualismo através das escrituras. Bom, eu quero falar sobre o Simão Mago. Acho que já falamos sobre ele em palestras anteriores. Bem, qual é a influência de Simão Mago no espiritualismo? Acho que é Atos capítulo 8 que fala sobre ele, né? Que influência ele tem sobre o espiritismo?
Ele queria comprar os dons do Espírito, certo? E, por causa disso, Pedro o repreendeu com muita severidade, porque ele achou que podia comprar os dons do Espírito. Mas por que ele queria comprar os dons do Espírito? Porque ele queria usá-los para promover seus interesses, para aumentar sua influência. E, uma vez que isso não se tornou realidade, quando você consulta os escritos da maçonaria, você verá que o próprio Albert Pike, por exemplo, diz que Simão Mago se tornou o feiticeiro do imperador Nero. Então, ele se tornou, digamos, o conselheiro espiritual do imperador Nero. Agora, será que os imperadores atuais deste mundo também têm conselheiros espirituais? Não é? O que você acha?
Constantino.
Sim, Constantino. Ou Ciro o Grande, né? Bom, esse é outro assunto. Mas ele se tornou o conselheiro espiritual e seu nome era Simão. Agora, você podia chamá-los de Petras. Ou seja, você podia chamá-los de Pedros. Então, Simão Mago, ou Pedro Mago, tornou-se conselheiro espiritual do imperador. E foi aí que a igreja e o Estado começaram a se misturar. E o Simão Mago foi quem desejou receber esses dons do Espírito para divulgar a sua versão do Evangelho. Agora eu pergunto, será que conhecemos alguém que possui uma versão específica do Evangelho na qual ele se exalta ao invés de exaltar a Cristo, tornando-se a si mesmo o mediador infalível, um sacerdote que, sem a sua mediação, você é incapaz de ter uma comunicação direta com Deus, que é o que a Bíblia diz que devemos ter? Isto é, portanto, a exaltação do homem ao invés da exaltação de Cristo. Segundo a Bíblia, Jesus tem que crescer e eu tenho que diminuir. Mas nessa outra religião, não. Eles devem aumentar e os outros diminuir. Eles devem ser reconhecidos como os líderes morais e espirituais do mundo. E é interessante notar que o papado fez exatamente isso durante a Páscoa. Quando o Papa lavou os pés dos 12 padres, mas ninguém lavou os pés do Papa. Ou seja, ele estava imitando Cristo. Ele estava assumindo a posição de Cristo. E então ele carrega a cruz para mostrar que ele está imitando o que Cristo fez. Há uma declaração em um artigo que eles escreveram sobre isso, onde afirmam que ele é o líder moral do mundo. Agora veja, era exatamente isso que Simão Mago queria ser. E, segundo as escrituras, a nossa base moral está nos 10 mandamentos. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Aí está em Apocalipse. Então, sim, esse elemento de se exaltar, de se envaidecer, e até mesmo utilizando uma imagem de humilde para isso, mas ainda assim desejando receber a aclamação do mundo e a obediência deste. Bom, se você faz isso, você está fazendo exatamente o que Simão Mago queria fazer. Ele é o falso Simão Petra, o falso Simão Pedro. Então, o Simão Pedro a quem eles se referem não é o discípulo de Cristo, mas sim Simão Mago.
Isso é muito importante de compreender. Só mais uma coisa. Eu queria fazer um comentário sobre a cruz, né? O que ele fez foi uma afronta a Deus. Porque ele carregou a cruz no Coliseu.
É incrível, né? Foi lá que as torturas contra os cristãos aconteceram.
Sim, e foram simplesmente horríveis. É como você disse, ele está disfarçado de humildade.
Veja.
Então... Não, por favor, pode falar, pode falar.
Você fez uma certa expressão facial quando eu disse que a lavagem dos pés não era recíproca? Veja, a Bíblia é muito clara ao dizer que devemos lavar os pés uns dos outros. O pastor não deve sair lavando os pés de todo mundo na congregação, porque os pés dele são tão sujos quanto de qualquer outra pessoa. Ao se excluir disso, ele está elevando-se à posição de Cristo. Ou seja, ele está afirmando ser um outro Cristo, um anticristo.
Misericórdia. Meu pai. Então Simão Mago era o Papa antes do Papa de hoje, certo?
Isso. Isso é espiritualismo, que, aliás, é parte do próprio catolicismo. O catolicismo está repleto de misticismo. Se você entrar em uma catedral católica e estiver acontecendo uma missa lá dentro, as vozes que você escuta... E veja, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas... As vozes dos meninos que cantavam nas missas antigamente eram muito bonitas e, para preservá-las assim, eles castravam as crianças, para que não perdessem aquela voz angelical ressoando nas catedrais junto com o órgão, as músicas. Tudo aquilo foi projetado para criar um ambiente específico, ou seja, colocá-lo em um estado alterado de consciência. É uma técnica para levar a sua mente a um estado de euforia tão grande que você não consegue mais distinguir entre o certo e o errado. Você perde o discernimento.
Simples assim, né?
Sim, é muito simples. E é isso que um filme faz em você. Aliás, quem inventou os filmes foram os jesuítas. Quem teve a ideia do cinema foi um jesuíta chamado Kino. E o interessante é que na língua alemã, Kino significa projetor. Até hoje eles usam o nome do jesuíta que inventou o negócio. Ele projetou isso para manipular a mente das pessoas.
E já havia começado com os gregos, por meio das peças de teatro.
Sim, o teatro.
Veja, eles não conseguiam fazer com que certas coisas fossem aceitas pela sociedade. Então eles começavam introduzindo-as em peças de teatro, para que assim infiltrassem aqueles temas na sociedade.
Vamos nos aprofundar um pouco mais. Uma vez que você começa a introduzir algo em, por exemplo, uma peça de teatro, A partir daí, certas coisas que antes não eram permitidas começam a ser aceitas. Os filmes fazem muito isso. Aquilo que não era aceitável no passado, hoje se tornou a norma. Por exemplo, o tipo de roupa, ou mesmo a falta dela. Obviamente, uma vez que a sua mente esteja focada nisso, já que aquele personagem está usando pouca ou às vezes nenhuma roupa, você pode, de maneira indireta, fazer com que outros pensamentos ocupem a mente. Isso é pregação subliminar. E você pode fazer a mesma coisa com o esporte. Antigamente, quando as mulheres praticavam esportes, elas tinham um estilo específico. Porém, os gregos reduziram o traje à nudez completa. Hoje, estamos tão próximo da nudez quanto possível, a ponto de as pessoas nem se preocuparem com quão rápido o atleta está correndo, já que estão preocupados com o corpo dela. E acontece...
Misericórdia!
Bom, o mesmo pode acontecer no ambiente religioso. É uma técnica que o teatro utiliza para manipular a mente.
Eu não sei se vocês já assistiram a alguns vídeos do canal Little Light Studios. Eles trabalharam em Hollywood e eles mostram o quão rapidamente a sua mente entra no estado alfa, de forma que você fica aberto a tudo o que lhe é proposto.
A experiência visual que a pessoa está tendo acaba abrindo caminho para implantes subliminares. E se pode fazer a mesma coisa com comida e bebida? Pode-se fazer a mesma coisa com álcool? Ou então com alimentos estimulantes? Não precisamos entrar em todos os detalhes, mas é algo que está ligado ao estilo de vida. É uma abordagem muito holística do bem e do mal. Já que você pode usar qualquer um dos dois para introduzir um estado alterado de consciência. Por exemplo, veja o movimento da nova era. Observe as pessoas que são canais de entidades espirituais. Com muita frequência, se não sempre, eles usam drogas. Eles começam com uma taça de vinho e aí terminam em drogas pesadas. E depois tudo isso se une. Então, a música também é capaz de se tornar uma droga. Martin, você fala por experiência própria, né? No início você usava drogas, mas depois nem precisava mais delas, apenas da música, né?
Sim, eu ia a casas de música rave, underground, música trance, rave, todas essas coisas. E como você disse no início, inicialmente a gente usava drogas para melhorar a experiência, né? Mas depois de tantos anos, nem tantas drogas eu precisava mais. Era só ouvir a música e aquilo já me colocava naquele estado. Eu nem precisava mais beber álcool. A gente bebia só água e dançava a noite inteira, porque o seu corpo foi treinado através de todas essas coisas para liberar serotonina e dopamina e tudo mais por meio daquela música.
Então, o mundo espiritualista abrange uma gama tão vasta de fenômenos, cada um com os seus sentidos. E se você puder aprimorá-los com alguma coisa, seja lá o que for, você acaba abrindo um canal. Pode ser algo como uma bebida cheia de açúcar, que provoca uma reação hiperglicêmica, que, por sua vez, abre um canal para que algo seja implantado em sua mente.
Uau!
Pastor, um dos primeiros sermões que eu assisti quando entrei na Igreja Adventista, e, aliás, eu cresci ateu, né? Então, eu entrei na igreja por meio de mensagens como as suas. Pode repetir?
Ateus dão bons adventistas. Apenas por contraste. E católicos também. Católicos dão ótimos adventistas.
Pois é, eu não aceitava nada, menos que fosse comprovado e fizesse sentido. Foram as profecias que me fascinaram. Mas um dos primeiros sermões que eu vi foi uma mensagem do pastor Myers, acho que chamava Escape the Black Hole, que começava dizendo: você conhece alguém que tem problemas com feitiçaria? Só que ninguém levantou a mão. Então ele leu esse versículo e disse: pois os teus mercadores eram os grandes homens da terra, pois por tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E aí ele diz que a Bíblia afirma que a feitiçaria não afeta apenas algumas pessoas, mas sim o mundo inteiro. E aí ele passa a explicar detalhadamente. A feitiçaria basicamente é qualquer coisa que medique a mente, como uma droga. Qualquer coisa que altere a mente para que ela não faça a vontade de Deus. A palavra feitiçaria é farmaquia, que hoje é farmácia. É como se ele estivesse dizendo que isso é uma ferramenta de Satanás. Nós gostamos de usar tantas coisas que alteram a nossa mente, né? E você mencionou sobre o cinema, ele normaliza o adultério. O cinema também normaliza o ato de matar. O cinema normaliza o pecado.
E você reparou que a feitiçaria nesse versículo está ligada aos mercadores? Um comerciante é alguém que quer lhe vender algo? E quais são os meios que o mundo utiliza para induzi-lo a comprar algo? Obviamente, é a publicidade. Os anúncios que são veiculados contêm mensagens subliminares. E essas mensagens subliminares funcionam abaixo do seu nível de consciência, criando um desejo por algo. E esse desejo pode se apoiar em qualquer um dos seus sentidos. Pode ser um desejo incontrolável por comida, um desejo incontrolável por bebida, ou por algum tipo de vício, ou por álcool, fumar, drogas. Pode ser um desejo intenso por sexualidade. Agora, até que ponto o mundo da publicidade utiliza a sexualidade para chamar a atenção das pessoas?
90%.
Será que eles utilizam um homem para te atrair? Ou será que usam mulheres sensuais para chamar a atenção?
Veja os anúncios de carro, por exemplo.
O que um carro tem que ver com uma mulher sentada em seu capô?
Misericórdia.
Então, a feitiçaria é parte integrante do mundo da publicidade. Ela serve para te encantar. Isso é bruxaria. Ela lança um feitiço sobre você. Ela muda a maneira como você pensa. Te faz desejar coisas que ela quer que você deseje.
É isso que o comércio faz. Se você não proteger as vias da sua mente por meio do que você bebe ou come, por exemplo, essas coisas podem influenciar o que entra em sua mente. Porque, por exemplo, se você bebe uma bebida com cafeína, isso diminui a oxigenação do seu cérebro.
Desculpe, é mesmo?
Sim, uma bebida com cafeína.
Pode repetir?
Após consumir uma bebida com cafeína, exames de ressonância magnética mostraram que se você beber, por exemplo, uma xícara de café, isso diminui o fornecimento de oxigênio ao seu cérebro em 40%. Portanto, se a sua capacidade cerebral está prejudicada, o quão mais fácil é para a publicidade colocar suas mensagens subliminares em tua mente?
É muito fácil. Eu não sei se você já viu alguns daqueles programas em que as pessoas pré-programam você para pensar de uma determinada maneira. E aí, em uma entrevista, eles pedem para você desenhar algo e você desenha exatamente o que eles pré-programaram você para desenhar. Esse é o poder da implantação subliminar. E Satanás é mestre disso. Eu li recentemente a respeito da oscilação quântica. Esta é a forma mais recente da física, na qual duas partículas subatômicas estão associadas à outra de maneira muito próxima, de forma que uma acaba respondendo a qualquer ação da outra, mesmo que ambas estejam separadas por anos-luz de distância. A ação é instantânea. Bom, alguns exemplos disso, eu vou dar um clássico para você, se baseia no meu conhecimento da minha própria família. Minha mãe era uma irmã gêmea, e ela morava na África do Sul durante a guerra. E a sua irmã gêmea vivia na Alemanha, devastada pela guerra. E quando sua irmã gêmea entrou em trabalho de parto, a minha mãe, na África do Sul, também entrou em uma forma de trabalho de parto. E dessa maneira ela soube que sua irmã estava em trabalho de parto. Esta é a comunicação por partículas, onde se sente os sentimentos do outro. E às vezes você tem a sensação de que algo está errado com alguém, o que te dá uma forte vontade de entrar em contato. É uma coisa recíproca. E ora, se isso acontece no mundo real, e Deus está tão sintonizado com a sua criação que ele consegue ler os pensamentos e sentimentos de todos, a um ponto que nós nem conseguimos compreender, e o diabo estudou muito bem a ciência da mente, tendo todo esse conhecimento, o quanto ele consegue inserir na nossa mente os pensamentos que ele deseja, para que passemos a fazer a vontade dele ao invés da vontade de Deus. Então nós temos que ser muito cautelosos, muito firmes nas escrituras. Devemos estar firmes para que não sejamos abalados por um pregador que diga, por exemplo, todo mundo sente-se em suas cadeiras, estiquem as pernas, respirem fundo, esvaziem as mentes, e aí começa a tocar a música. Saia correndo dessa igreja, porque ele está fazendo a obra do inimigo. Se ele não está pregando a palavra, mas tentando implantar uma reação em sua mente, saia correndo dali.
E eu queria mencionar outra forma de manipulação das mentes, que são os jogos. Porque os jogos utilizam todas essas ferramentas, os filmes, músicas, e isso afeta muito a nossa mente. Ele dessensibiliza as pessoas. Você mencionou anteriormente sobre blasfêmia, que nos dessensibiliza.
E todas essas coisas terríveis que estão acontecendo, como assassinatos sem sentido algum, sequestros e coisas terríveis acontecendo a crianças e com meninas em particular, e coisas desse tipo. Bom, as pessoas envolvidas nesse tipo de mundo acabam descobrindo que elas foram pré-programadas.
E também o espírito de profecia deixa muito claro. Ela faz alertas muito claros sobre até livros de romance que incitam as pessoas a serem infiéis.
E isso também é espiritismo. Então, onde encontramos o espiritismo? O encontramos permeado em todos os aspectos da vida.
Tonta.
E as pessoas nem percebem.
Sabe, pastor, a geração nascida nos anos 2000, acho que é chamada de geração Z, né? É assim que são chamadas. Eu conheço muitos deles. Eles estão muito ligados ao mundo dos jogos e adoram ir dormir apenas às 7 da manhã. Isso é normal para eles. Eles conseguem facilmente ficar acordados a noite toda com fone de ouvido, jogando videogame com amigos, e depois que terminam de jogar, vão assistir Netflix. Eles assistem horas e horas e horas de seriado.
É uma droga. É como se fossem drogas.
Veja, deixe-me ir um pouco além disso. Ou seja, toda a geração foi educada num tipo específico de existência experimental, certo? E agora eles estão buscando o aspecto espiritual. Aonde isso vai dar? Você vai ver que a mídia nos indica que eles estão se inclinando na direção do catolicismo. Porque esse elemento místico alimenta aquilo com que eles se acostumaram em sua experiência diária.
E também nas igrejas carismáticas.
Sim, essas igrejas estão sendo preenchidas com isso, ao passo que uma religião baseada na palavra não os satisfaz, não os preenche por dentro. É chato para eles.
Quando eu estudei pela primeira vez e entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu me lembro, na época, o choque que eu tive com a música. Eu lembro que eu dizia, o sermão foi bom, mas, gente, a música é muito ruim. Mas hoje, eu não quero ouvir mais nada além de hinos. Porque quando você vem do mundo... Veja, se você escuta rádio comum durante a semana toda, que tipo de música eles tocam? E aí você chega na igreja e eles estão cantando hino. Mas se você não escutar a rádio durante a semana e você se desacostuma com aquilo, aí sim você está se limpando, qual é mesmo a palavra? Se purificando de todo aquele lixo tóxico em você.
Veja, a música é uma forma de oração. Orar é falar com Deus como se fala um amigo. Será que você conversa com um amigo repetindo as mesmas frases, vez após vez após vez, como na letra das músicas? Tente fazer isso com sua esposa, e ela vai achar que você ficou doido. Mas quando isso é feito em um ambiente religioso, aí parece ser aceitável, né? Portanto, se a música é uma forma de oração, todo conjunto é uma forma de oração. Deve fazer sentido, porque você está se comunicando com Deus. É por isso que eu gosto de hinos. O meu hino favorito é... Como é o mesmo nome?
Lead Me to Calvary.
Lead Me to Calvary. Ou...
And Can It Be.
Isso. Porque são letras muito bonitas. E também a Quão Grande És Tu, que, aliás, os jesuítas proíbem cantar o terceiro verso, porque ele fala sobre expiação, dizendo que Cristo morreu por você, e eles não concordam com isso, né? É por isso que eu quero cantar ainda mais, porque eles não concordam com esses hinos. Eu quero esfregar isso na cara do mundo, gritando aos quatro ventos.
Sabe, eu acho que até hoje eu nunca tinha entendido isso. Especialmente essa questão de que, no fim das contas, tudo está entrelaçado com o espiritualismo. Isso é assustador. E torna a declaração do espírito de profecia ainda mais importante. Porque eu nunca considerei, eu nunca fiz essa conexão entre jogos e filmes. Sim, eu sei que tem coisas demoníacas em cada um deles. Mas mesmo a forma mais comum de contar histórias, como o cinema, também é uma forma de espiritualismo.
Pois é. Como você mencionou, você disse sobre o Apocalipse, né? Que, e aliás, eu também percebi agora, quando você falou, o quão poderoso é essa farmacia, as feitiçarias, como os mercadores a utilizam. E voltando um pouco no assunto, eu quero falar sobre isso. Se você está colocando no seu corpo substâncias que podem te colocar num estado em que você fica suscetível a essas coisas, com todas essas coisas te bombardeando diariamente, seja enquanto você dirige ou caminha, nós precisamos ter muito cuidado.
Pare para pensar no princípio por trás de muitos jogos eletrônicos. Por exemplo, você morre e depois volta à vida. Ou você mata alguém e essa pessoa volta à vida. Parece que isso realmente está preparando as mentes para acharem que isso é verdade. Que a sua alma é capaz de viver para sempre, mesmo sem Deus.
E o que fazem esses anúncios? O que fazem os filmes? Eles criam em você um desejo por um mundo diferente, no qual você está basicamente acima dessas coisas normais que acontecem no mundo. Por exemplo, se você toma êxtase, Você tem uma sensação de euforia, de que você pode amar melhor do que os outros, que o seu amor mais profundo, que a sua conexão com o seu próximo está em um nível diferente. Isso cria em você um desejo incontrolável de vivenciar esta situação ao invés da realidade. De forma que, quando não está sob o uso da droga, você está constantemente infeliz, porque o seu marido ou a sua namorada não está te dando aquilo que você deveria receber. Então você sempre fica com esse desejo de algo melhor, de achar um príncipe encantado que chega num cavalo branco. Isso te dá a sensação que você nunca está feliz na sua condição real. Assim, você nunca vai ser feliz mesmo. Porque você sempre vai estar buscando uma realidade superior e melhor do que a sua. E se você fizer isso na religião, você vai acabar se distanciando do fundamento da palavra em busca desse plano superior. Quando eu ouvia os demônios falando por meio dos médiuns que canalizavam essas entidades, né? Esses espíritos sempre diziam: vocês são muito mais inteligentes do que os meus outros discípulos. Com vocês eu posso me comunicar em um nível diferente. Então você é sugado para dentro dessa experiência, achando ser algo que nem é.
Ou se você for uma pessoa que sofre com baixa autoestima, por exemplo. Você não se sente digno. E aí vem esse espírito e começa a te bajular. Isso te atrai?
Então, é uma sensação irrealista. Basicamente, o que precisamos entender é que estamos vivendo no mundo real. E essas expectativas criadas por esses implantes subliminares que te deixam infeliz acabam te conduzindo para um divórcio, por exemplo. Leva à separação das pessoas, à separação de irmãos. Leva a separação entre pais e filhos. E hoje temos o resultado, que é uma sociedade toda fragmentada. Exatamente esse o terreno que o diabo pode prosperar.
E também... triste...
Pode continuar, por favor, Martin.
Eu só queria dizer que a parte triste é que a imagem que o filme mostra de um homem ou uma mulher é muito longe daquilo que a Bíblia descreve dessas pessoas.
Quer dizer, então, que a sua situação é triste, Martin?
Sim.
Isso é impressionante, porque... Posso te mostrar uma coisa? Eu gosto de palavras, né? Eu gosto de estudar a etimologia das palavras, ou seja, de onde elas vêm, etc. A palavra entreter significa conservar ou manter alguém em determinado estado de espírito.
Olha só.
Faz todo sentido.
E a parte ter significa possuir, reter. Então a ideia principal do entretenimento é manter você em um estado de espírito. E precisamos ter muito cuidado com aquilo que nos entretém, porque Satanás está atrás de nossa mente.
E quando é que costuma dar vontade de assistir a um filme, ou até mesmo jogar um jogo? É quando você quer relaxar, porque você trabalhou muito, já está cansado, e aí você se joga nesse poço de bobagens. Você se prende a isso.
Sim, é complicado. Na verdade, é uma batalha contra o próprio eu. Eu vivencio isso na minha própria vida. Portanto, eu não posso reivindicar perfeição diante de ninguém. De jeito nenhum. Eu também luto contra essas coisas. Eu não estou dizendo que sempre tenho sucesso contra elas, mas pelo menos eu tento ficar longe daquilo que seja visualmente perturbador ou visualmente atraente, e prefiro dar preferência às coisas simples. O que significa, basicamente, se isolar do mundo moderno. Se eu tenho que ver alguma coisa, vejo algo que tem, sei lá, uns 100 anos de idade, para não ser levado pela correnteza moderna, né? Por exemplo, programas antigos que ainda tinham alguma coisa que prestasse, né? Não tinham linguagem própria, nem imoralidade. Mas é difícil viver nesse mundo. Você se sente como um estranho nele. Você não se encaixa na sociedade. Eu entendo por que seja difícil. Então, precisamos orar e pedir a Deus que nos ajude a nos mantermos firmes na realidade e não sermos absorvidos por qualquer uma dessas formas de espiritualismo.
Você queria dizer algo, Martin?
Não, eu só estava me lembrando. E veja, eu não estou incentivando as pessoas para assistir filmes, mas há algum tempo atrás lançaram um filme chamado Ready Player One. E ele retratava um mundo distópico onde todo mundo vivia numa realidade virtual. Isso porque o mundo real era chato, era um pesadelo, era um caos. E é isso exatamente o que você descreveu antes, o que eles tentam fazer com a música e com todas essas coisas. É uma fuga da realidade.
Bem, todos esses sistemas religiosos que te levam a um plano superior ou prometem que você está em um plano superior são formas de espiritualismo. Eu provavelmente vou me meter em problemas falando esse tipo de coisa, mas peguemos a cientologia, por exemplo. A cientologia te guia pelas suas experiências nesta vida, chegando ao ponto de levá-lo a vivenciar experiências da vida anterior. Aí, você tenta limpar o seu karma negativo. E uma vez que você tenha atingido esta condição, você passa a estar em um plano superior às outras pessoas. Sua comunicação é de um nível mais elevado, e você passa a ser um coach, um treinador. E uma vez que você se torna um coach, as pessoas que estão debaixo de você devem obedecê-lo independentemente do que dizem sua própria consciência e pensamento. E isso é espiritualismo. Isso é coerção, é espiritismo. E é o que encontramos em cursos, até mesmo no curso Alpha, no qual você tem um treinador e todos tentam chegar a um consenso. E para chegar a esse consenso, você deve remover do seu vocabulário tudo que poderia ir contra este consenso. Então, digamos, se você não concorda, por exemplo, com a questão do sábado e domingo, você não fala desse assunto. Você só vai conversar sobre pontos em comum. E foi exatamente isso o que o Papa disse que devemos fazer. Segundo o Papa, nunca devemos nos concentrar em doutrinas, pois isso nos separaria. Por outro lado, a Bíblia diz: atentem para a doutrina. Ora, quem vamos seguir agora? Aquele que quer te coagir a uma falsa sensação de unidade? Ou a Bíblia, que diz que nunca haverá unidade desse tipo e que, portanto, devemos nos separar deles? Essa é uma questão fundamental?
Eu gostaria de dar a continuidade a uma dessas coisas que você disse agora há pouco. Eu gostaria de mais informações sobre isso. Você mencionou essa tal de formação espiritual, não é? Eu ouço muito falar desse tema, mas eu não sei se eu entendo isso completamente. O que é isto?
A formação espiritual baseia-se na espiritualidade ignaciana. Foi Inácio de Loyola, dos jesuítas, quem teve essa ideia. Se você ler a história do protestantismo, escrita por Abinet, nela ele contrasta Martinho Lutero com Inácio de Loyola. Martinho Lutero decidiu que a palavra de Deus seria a base de sua espiritualidade e de seu dogma. Então ele passou a se basear na palavra de Deus. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eles até criaram o termo sola scriptura. Se não está na escritura, então não faz parte da minha vida. No entanto, Inácio de Loyola deixou a Bíblia de lado e foi procurar contato direto com o mundo espiritual para ser imbuído de um conhecimento superior. E para alcançar esse objetivo, ele desenvolveu uma série de exercícios, uma técnica, a fim de alcançar esse nível superior de consciência. E o princípio fundamental destes exercícios é o da visualização. Você tem que visualizar certas situações. E, aliás, foi assim que o roteiro do The Chosen foi escrito. Eles colocam ali cenários visualizados por eles. Um exemplo muito comum é aquele no qual dizem para visualizar que você está sentado no casamento de Caná. Visualize que você é um dos convidados e você vê Maria correndo. Você também visualiza Jesus, visualiza os discípulos. Você deve sentir a atmosfera, experimentá-la. Você deve sentir o gosto do vinho que foi servido antes da transformação da água em vinho. Então você tem que usar todos os seus sentidos para visualizar a cena. Visualize você se aproximando de onde Maria está, tocando-a, sentindo a textura da pele de Maria. Sinta o perfume que Maria está usando. Depois, utilize seu sentido da audição para tentar ouvir o que ela está dizendo. E uma das coisas que ela disse foi: faça tudo o que ele mandar. Então, é Maria quem te diz, quem te informa, que é isso que você deve fazer, o que ele disse. Então, agora, você está trabalhando através de Maria para chegar até a cena com Jesus. E então, agora, você vai passar para a outra parte da festa. Aí, você pega aquele copo de vinho e você o bebe novo. Você deve imaginar a euforia que te deu este novo sabor do vinho que você está sentindo. E aí, você começa a se comunicar com as entidades as quais está visualizando. Isso é exatamente a mesma coisa que Freud fez e que todos aqueles psicólogos fizeram. Eles desenvolveram essas técnicas e começam a falar com esses espíritos, essas entidades. Freud, por exemplo, conversou com uma entidade espiritual que ele identificou como Elias. E este Elias, no mundo do além, estava associado de maneira muito próxima a Salomé. Claro, isso nas visualizações do Freud, né? Bom, esse contraste é inacreditável, porque Salomé foi quem dançou diante do rei, lhe pedindo a cabeça de João Batista. Mas Elias, o profeta, é exatamente oposto a isso. Porém, na visualização do Freud, Elias e Salomé estavam casados após a morte. Este é o yin-yang, o bem e o mal se encontrando, se fundindo, sem linha de distinção entre eles. E isso se torna sua realidade. É o seu conselheiro espiritual. Bom, você pode imaginar a confusão que isso pode gerar? Você pode desfrutar da sensualidade dessa dança de Salomé repleta de conotações sexuais, depois a severidade e seriedade de Elias, e aí você mistura os dois e eles se casam. Isso tem uma mensagem por trás, quer dizer que todos nós somos bons e maus. Não é à toa que Satanás disse a Eva que teríamos o conhecimento do bem e do mal? Deus nunca quis que tivéssemos conhecimento do mal, apenas do bem. Conhecer o mal só nos causou dor e sofrimento. Então, essa forma de espiritualidade busca o contato direto com o mundo espiritual, que tenta, por sua vez, te dizer o que é a verdade. Só que essa verdade não é baseada nas escrituras.
Eu me lembro que um dos envolvidos no programa explicou que eles queriam uma explicação fora da Bíblia para certas histórias da Bíblia.
Ou seja, nunca leia sua Bíblia conforme a interpretação dessas pessoas. Há uma declaração de Ellen White que diz: leia sua Bíblia como ela é. Se fizerem isso, nenhum de vocês se perderá. Mas com esse pessoal é exatamente o oposto. Mas eles revestem o espiritismo deles com uma capa de cristianismo. Agora, o Inácio foi ainda mais longe, dizendo que você deve se autocastigar. Você tem que se lembrar desta espiritualidade. Então, por exemplo, organizações como a Opus Dei, eles utilizam pulseiras, coisas que lhe causam desconforto constante para lembrá-los da dor que Jesus experimentou, por exemplo. E o ator que interpreta Jesus em The Chosen, ele mesmo disse isso. Ele disse que pediu a Deus que na cena da crucificação lhe desse uma noção da dor e do sofrimento, de forma que ele pudesse, em certo sentido, mediar em nome da humanidade. Mas isso é tomar algo que é prerrogativa de Cristo e aplicá-la a si mesmo? Na minha opinião, é uma das coisas mais blasfemas que se pode imaginar. E é para esta espiritualidade que o mundo está caminhando. E é por isso que eles incentivam o uso de aplicativos, a repetição de mantras, orações de rosário, que te dão mérito diante de Deus. Só que essas coisas são inúteis em termos de mérito perante Deus, porque nós não temos mérito nenhum.
Vocês conhecem Christian Berdal? Bem, eu direi apenas que ele dá uma explicação muito boa sobre isso. Nem tudo que leva o rótulo de cristão é santo. E isso é exatamente o que faz a formação espiritual. Ela se apresenta com uma máscara de cristianismo. Só que por baixo dessa máscara não tem nada de santo.
Portanto, o que eles praticam é a pura e simples formação espiritual. E cuidado, porque ela está viva e atuante até mesmo dentro da Igreja Adventista.
Sim, era exatamente nessa direção que eu queria ir. Eu sei que não resta muito tempo pra gente aqui, mas eu queria fazer mais umas 2 horas. Mas enfim, vou tentar ser rápido. Como isso impacta a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje? Porque eu sei a respeito dessa coisa de versos repetitivos e tal, mas existe alguma outra forma pela qual a formação espiritual seja realizada dentro de nossas igrejas?
Eu diria que há centenas de maneiras. Quando imitamos as técnicas utilizadas pelo mundo evangélico, por exemplo, nesses estudos de 12 pessoas em torno de uma 13ª, esses pequenos grupos que buscam um conselheiro espiritual, um coach, e eles aconselham que, se você passa por algum problema, converse com o seu coach desses pequenos grupos de 12. E aí ocorre essa interação, essa troca. É quase como um confessionário, sabe? Onde você desabafa para esse treinador, esse coach, esse líder espiritual. Você conta para ele os seus problemas de vida. Só que isso é uma técnica para afastar o homem de sua comunicação direta com Cristo. Cristo nos abriu um caminho melhor que vai além do véu. Hoje temos acesso ao trono celestial por meio da fé, porque Cristo é o nosso mediador. Mas alguns acabam transferindo isso para homens falhos. E assim nos tornamos dependentes do que o pastor está pregando ou do que o seu grupo está dizendo, da música que está associada a isso.
E a iluminação também.
Sim, algumas de nossas igrejas que mudaram as suas luzes, colocaram luzes estroboscópicas, parecem um bar. Criaram ambientes, introduziram cafeterias.
É verdade. Que tal uma xícara de café antes de entrar para assistir o culto? Aí o seu discernimento vai para o espaço, né?
Pois é, isso faz parte da técnica, né? Agora, quem exerceu um papel fundamental em trazer as drogas ao mundo? Quem trouxe a cocaína ao mundo? Quem introduziu o hábito de fumar cigarros no mundo ocidental? Quem trouxe o álcool ao mundo? Não teria sido a Igreja Católica Romana, especialmente os jesuítas? E que então transformou isso em mercadoria?
Puxa vida. Tá. Uau. O poço vai cada vez mais fundo, né?
Gente do céu.
Bem, eu presumo que essas coisas, e especialmente agora que estamos chegando no fim do mundo, creio que essas coisas que constituiriam o espiritualismo, ou as suas muitas formas, até o tempo da época da marca da besta.
Correto?
A situação só vai piorar.
Imagine só se a marca da besta se manifestar, e eu digo isso analisando a tipologia bíblica, com todo tipo de exibição de música, As mais belas orquestras, os cantores mais maravilhosos cantando juntos, nós somos o mundo, nós somos um, vamos seguir todos unidos em frente, aquela coisa toda. Então você tem essa euforia de música, o espetáculo, todo mundo junto, unido a experiências espiritualistas, e algumas pessoas de repente começam a se comunicar com alguns discípulos que já morreram, e dizendo coisas como Jesus dizia, e os doentes sendo curados por toda parte, alguns vendo aparições de seus parentes mortos. Você não acha que o mundo seria varrido por isso? Seja por uma forma ou pela outra, creio que nada os convencerá que essas coisas são erradas. Muita gente já me disse: olha, Walter, eu não posso negar o que experimentei. Sim, você tem que negar a sua experiência se ela não for bíblica.
Pastor, o que o senhor acabou de descrever me lembrou muito Daniel capítulo 3, onde todos se curvaram diante da imagem, mas aqueles três não. Pense no contexto ao redor quando todos ouvirem a música e curvarem-se.
Isso mesmo.
E havia todo tipo de música.
Todos os instrumentos.
Você vai ter o rapper no movimento, o cantor de ópera também. Todos os estilos musicais estarão juntos, atraindo todo tipo de gente para esse movimento.
E esse movimento será dirigido pela experiência e não pela Bíblia.
Gente do céu.
Pastor, o senhor poderia voltar ao nosso programa? Tem tanta coisa que a gente ainda queria perguntar.
Sim, queremos os dois de volta.
Por que vocês nos querem de volta? Nós só damos más notícias. E te garanto que esse programa não será popular.
Sabe de uma coisa? Olha, eu vou dizer isso com sinceridade, hein? Até hoje, eu nunca havia enxergado o espiritualismo em praticamente tudo. Especialmente com a comida. Ninguém gosta que mexam no seu prato. Não toque no prato das pessoas, as pessoas ficam bravas. Mas quando você falou da conexão entre a espiritualidade e a comida, essa questão de como ela mexe com a mente, como elas afetam a maneira como nós guardamos os mandamentos, tudo isso fez sentido para mim agora. E você sabe que muitas pessoas de nossa igreja têm dificuldade com comida vegetariana. As pessoas gostam muito de carne e de outras coisas erradas também. E não percebemos que assim estamos acabando promovendo o espiritualismo.
As pessoas vão chamá-lo de fanático só porque você disse isso. Mas veja, se as pessoas entenderem o que está por trás, eu não importo o que me chamem de fanático. É isso que Deus nos orientou para nos proteger.
Misericórdia. Uau, se eu pregar essa mensagem, vou ser apedrejado. Mas enfim, vou pregá-la mesmo assim. Muito bem, nós estamos encerrando. Eu gostaria muito de ficar mais tempo, porque eu sei que vocês têm muitas coisas para fazer, mas Jason, você tem uma última pergunta antes de encerrarmos aqui?
Olha, eu tenho muitas perguntas, mas acho que vou deixá-las para depois. Tem muita coisa para assimilar ainda, né, do que foi dito hoje.
Tá bom, para mim tudo bem. Eu te digo, cara, eu estou muito feliz com o que foi dito. Mas assim, eu não faço mais perguntas porque não tem tempo, viu? Quem sabe de uma próxima vez a gente possa fazer mais.
Que Deus abençoe o ministério de vocês, amigos. Estão fazendo um ótimo trabalho. Continuem, esse é o nosso trabalho. É sempre pregar. Em outras palavras, profetize sobre a verdade. E vamos deixar de lado a confusão, o ruído, e vamos tentar nos concentrar na Bíblia. Vamos tentar viver da melhor maneira possível a vida que Deus nos recomendou que vivêssemos. Deus nos deu vários exemplos, por exemplo, como os levitas viviam de maneira diferente dos outros. O próprio Daniel e seus amigos viviam diferente dos outros. Deus nos deu exemplos tão belos na Bíblia. São essas coisas que devemos imitar, e não o mundo. Façam essas coisas e vocês serão chamados amigos de Deus. Não porque vocês sejam maravilhosos e perfeitos, mas porque creem nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E você mesmo me disse que era ateu, não é? E que aquilo que te convenceu foi a profecia. Veja, eu mesmo era ateu, e a profecia também me convenceu. A profecia te liga às Escrituras e à Palavra de Deus. Portanto, esse é o único refúgio seguro que eu sugiro a qualquer pessoa.
Muito bem. Vamos orar, então?
Muito obrigado.
Pastor Sim? Walter, você poderia ter a honra de orar para nós?
É um prazer. Pai Celestial, é sempre uma grande bênção nos reunirmos em torno da Tua Palavra. E todos os conselhos que nos dás, os escritos, o espírito de profecia, que nos ajudam a encontrar o caminho neste mundo sombrio com tantos obstáculos. O diabo arquitetou muitas coisas para nos distrair e nos levar ao erro. Caminhos que nos convencem de que estamos num nível espiritual elevado, quando na verdade estamos nos alimentando de tristeza espiritual. Pai Celeste, dá-nos força, sabedoria e discernimento. Ajuda-nos a fazer as coisas que o Senhor nos prescreveu, para nos auxiliar na obtenção desse discernimento espiritual. São coisas simples, como mudanças na alimentação, cuidado com aquilo que ingerimos, ou com o que vemos, o que ouvimos, o que escutamos. Que o Senhor nos dê força e discernimento para analisar cuidadosamente se estamos no caminho estreito ou nos desviando dele. Agradecemos a todos os meios de comunicação, aos nossos irmãos com quem tivemos o prazer de conversar, e que a contribuição deles na sua obra seja muito abençoada, assim como a nossa também. Que a tua mensagem seja divulgada e que as pessoas possam discernir as armadilhas do mundo aí fora. Abençoe todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém.